última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Por momentos, no meio do seu trabalho de forçado, parava e punha-se a pensar. A sua razão, ao mesmo tempo mais madura e mais perturbada do que outrora, revoltava-se. Tudo o que lhe acontecera lhe parecia absurdo. Tudo o que o rodeava lhe parecia impossível. Dizia consigo, é um sonho. Olhava para o carcereiro de pé a poucos passos dele e parecia-lhe um fantasma. Mas, de repente, o fantasma dava-lhe uma bastonada. Para ele, a natureza visível mal existia. Seria quase verdade dizer que para Jean Valjean não havia sol, nem belos dias de verão, nem o céu resplandecente, nem as frescas madrugadas de abril. Nem sei que réstia de claridade lhe iluminaria habitualmente a alma. Resumindo, para terminar, o que pode ser resumido e traduzido em resultados positivos, entre tudo o que acabamos de explicar, limitar-nos-emos a constatar que em 19 anos, Jean Valjean, o inofensivo podador de Faverolles e o temível forçado das galés de Toulon, tornara-se capaz, devido à forma como o presídio o moldara, de duas categorias de más ações. A primeira, uma má ação rápida, irrefletida, precipitada, completamente instintiva, assim como uma represália pelo mal sofrido. A segunda, uma má ação grave, séria, conscientemente preparada e assente nas falsas ideias provocadas por um grande infortúnio. As suas premeditações passavam por três fases sucessivas que só as naturezas de uma certa têmpera podem recorrer. Raciocínio, vontade e obstinação. Moviam-no à habitual indignação, à amargura da alma, o profundo sentimento das iniquidades sofridas, a reação mesmo contra os bons, os inocentes e os justos, se é que isso existia. Esse ódio à lei dos homens era tanto o ponto de partida como o de chegada de todos os seus pensamentos. Esse ódio que, a menos que fosse travado por qualquer incidente providencial, tornou-se, passado um tempo, em ódio à sociedade, depois em ódio ao género humano, depois em ódio à criação. E traduziu-se num vago, constante e brutal desejo de fazer mal a qualquer pessoa, a um ser vivo qualquer. Como se vê, não era sem razão que o passaporte qualificava Jean Valjean como homem muito perigoso. Ano após ano, aquela alma fora-se dessecando cada vez mais, lenta, mas inevitavelmente, para corações secos, olhos enxutos. Quando saiu do presídio, há 19 anos que não vertia uma lágrima. E é um excerto, claro, de Os Miseráveis. É um dos monumentos literários da humanidade. Obra maior de Vitor Hugo, entre tantas outras, e é uma nova edição que a Relógio d'Água acaba de publicar, com tradução e notas de Júlia Ferreira e José Cláudio, com a marca de ser esta obra também de afirmação política, de ideais humanistas, uma personagem para a história da literatura, esta de Jean Valjean. Aqueles que querem justiça, aqueles que querem uma vida digna para todos e os que querem ricos, cada vez mais ricos e leis próprias que esmaguem a maioria. Há muito de afirmação humanista, mas também da psicologia de personagens inesquecíveis, Jean Valjean, Cosette, Marius, o inspetor Javert. A França no século XIX, entre momentos históricos, contada por Vitor Hugo, essa voz ativa contra a pena de morte, há 200 anos já a defender uma Europa unida e com uma moeda única, um anticlerical e republicano que não tinha propriamente a simpatia das elites, porque defendia os direitos da classe trabalhadora. Aos 38 anos já fazia parte da Academia Francesa e pouco depois era eleito deputado, conheceu o exílio, teve vida longa, o seu funeral levou 1 milhão de pessoas à rua. Bem-vindo à Antena 2, uma vez mais, Francisco Val, parabéns por acrescentar ao seu catálogo Os Miseráveis, 2 volumes da obra de Vitor Hugo. É assim para si também, é um monumento?
Sim, devo dizer que foi uma experiência muito intensa ter relido
Os Miseráveis recentemente, precisamente quando pensei em editá-lo, eu tinha lido há algumas décadas já, talvez há 40, 35 anos.
É muito diferente.
E foi uma emoção enorme.
Foi muito diferente ou manteve-se a sensação?
A sensação, quer dizer, o que eu constatei é que tinhas completamente esquecido algumas partes e que tinha retido aquelas que me pareceram mais emocionantes. Em todo caso, a ideia com que eu fico aqui é, de facto, um dos 4 ou 5 grandes romances do século XIX francês, que foi, a par do século XIX russo, a época dos grandes romances, não é? Como sabemos, na Rússia, não tenho de estar a referir as obras de Tolstói, Dostoiévski e outros, não é? Mas a França teve, do Stendhal, A Cartucha de Parma e Vermelho Negro, teve O Conde de Monte Cristo, do Dumas, teve a Madame Bovary do Flaubert e teve uma obra notável e menos conhecida que é As Ilusões Perdidas de Balzac, não é? Portanto, e digamos, este é um livro que está a par desses, umas vezes melhor, outras pior, mas é de facto uma das 5 ou 6 grandes obras da literatura francesa do século XIX e, portanto, de certo modo, todos os séculos, não é?
Também com temas muito atuais ainda?
Sim, quer dizer, embora o tema do forçado, condenado às galés por ter quebrado uma montra para roubar um pão, para dar aos sobrinhos, porque ele vivia na altura com uma irmã desempregada e que tinha 7 filhos, salvo erro, não é? Portanto, isso é um pouco inverosímil, obviamente hoje já não acontece, não é?
Mas mas temos queixas de supermercados de roubos de 3 euros e uma justiça muitas vezes incompetente.
Sim, aliás, ele foi condenado a 5 anos de galés, depois é que, como tentou fugir 3 vezes, acabou por cumprir 19 anos,
exato,
de prisão. Mas a verdade é que esse livro tem aspectos tão inovadores, não é? Não só quando deparamos com os dilemas de Jean Valjean, quando ele, por exemplo, na altura, depois de ter tido um contacto com Monsieur Myriel, que era o bispo de Digne, que ao perdoar-lhe um roubo e através do seu exemplo fez com que ele desejasse ser um homem...
A redenção,
ser um homem digno.
Para além de o justificar o roubo, ainda lhe dá mais umas pratas e diz: ó, seu tonto, esqueceste destas.
Destas, não? Pronto, e depois, pronto, ainda te comete mais num ato, digamos, de criminoso menor, mas depois decide optar pela redenção e transforma-se, de facto, num empresário, num mecenas conhecido numa cidade francesa sob o nome de Madeleine, a povoação em Montreuil-sur-Mer, não é? Onde ele acaba, de facto, por exercer a sua generosidade e por ser, contra a sua vontade, digamos, de certo modo, o presidente da Câmara. Mas o que se verifica nesta obra de mais atual é nos tais dilemas que o Jean Valjean tem quando, por exemplo, sabe que alguém é acusado de ser ele próprio, num pequeno ladrão que teria roubado umas maçãs, mas que tem presenças físicas com ele e é acusado e, portanto, como é um reincidente, será condenado às galés durante, se calhar, em prisão perpétua, não é? E quando ele sabe isso, tem o dilema, ele na altura que é o respeitável Sr. Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer, tem, digamos, ou vai acusar-se ele próprio, dizer que ele aqui é o Jean Valjean, e ser condenado ao presídio naturalmente, porque ele, entretanto, é perseguido por um polícia que é um personagem bastante interessante, que é Javert, que é justiça dura e implacável, mas, digamos, de certo modo honesta, entre aspas, não é? Portanto, e que pensa tê-lo reconhecido e que o persegue e que ele sabe que será implacável para com ele. Mas quanto a esses dilemas que ele tem durante uma noite, é de facto extremamente moderno. A análise que ele faz da sua própria consciência, os dilemas que tem, digamos, a oscilação de soluções que ele encontra. E depois tem muitas outras cenas, quer dizer, ele tem lá uma cena que é um passeio de verão em Paris, nos arredores de Paris, de um grupo de 4 estudantes e 4 costureiras, não é? Que é o que é de mais moderno, quer dizer, é uma coisa notável, aquele dia amoroso passado nos arredores de Paris tem uma atualidade enorme e ele faz isso aparentemente, talvez haja uma certa expressão, mas é para nos dar uma personagem que é Fantine, que é a costureira que, digamos, que é abandonada pelo tal estudante com quem ela dá esse passeio, que tem uma filha depois, Cosette, que na altura ter uma mãe solteira era um crime grave, não é? E que ela vai ocultar, não é? E que depois será o próprio Jean Valjean que vai tratar, que lhe vai prometer à hora da morte tratar da filha e que vai, de facto, resgatá-la. E a segunda parte, digamos, do livro é passado já com Jean Valjean vivendo com a Cosette num convento onde ele se escondeu porque voltou a ser perseguido depois de ter ele próprio denunciado. E a segunda parte do livro, que trata também, tem também uma descrição notável da Batalha de Waterloo. Ele era filha de um general, de um oficial do exército de Napoleão, e tinha simpatias, obviamente, napoleónicas, o Vítor Hugo, não é? E, portanto, teve de se ocultar, até porque era, como disse, perseguido. Mas, portanto, o que eu penso é que é um romance de uma, digamos, de uma atualidade enorme, porque tem também uma técnica, isso é muito importante, de certo modo, de suspense tirado do folhetim. Ele, obviamente, era influenciado na altura pelo Eugène Sue e os Mistérios de Paris, que eram classes trabalhadoras de Paris de uma maneira inovadora e inédita na altura, e de uma maneira rocambolesca também. Era muito influente, provavelmente, pelo Dickens também, que escreveu as suas obras, parte delas, ou todas, creio eu, até começaram por ser folhetins, não é? David Copperfield é dos anos, creio eu, dos anos 1850 e poucos, não é? Portanto, é anterior à publicação dos Miseráveis, que ele só publicou quando já tinha 60 anos, o Vítor Hugo, não é? E considerou, aliás, a sua obra culminante, não é? Mas, portanto, isso, essa técnica do folhetim fazia com que ele fizesse oscilar os movimentos intensos do suspense com a narrativa da própria Batalha de Waterloo, ou depois a descrição de um personagem que é o Marius, que tem muito a ver com ele. É um personagem bastante, digamos, autobiográfico. Ele próprio reconhece que era um personagem autobiográfico, um jovem que se apaixona por aquela filha adotiva que ele teve, que é Cosette. Agora, eu devo dizer que é um dos livros em que a relação entre a obra, entre o autor e a obra, é mais ao mesmo tempo complexa e interessante, não é? Porque nós vemos em muitos aspectos que têm a ver com a própria vida e com as ideias do Vítor Hugo, não é? Portanto, além de ter esse personagem Marius, que era, de facto, ele considerou que era autobiográfico, que é um jovem, enfim, que depois se apaixona por essa Cosette, não é? Mas essa criação de Jean Valjean, que é total forçado que fugia, agora já tinha surgido na primeira obra dele, na forma de um escravo de São Domingo, que era o Bugo Jarzal, não é? Pronto, ele sempre teve essa questão dos excluídos, dos foragidos, que ele, de certo modo, não deixou de ser sob certos aspectos. Quer dizer, embora muito aceito pela sociedade francesa, não deixou também de ter o exílio e de sofrer perseguições.
Ser posto à margem, em diferentes momentos.
E ela tinha uma relação com as filhas, digamos, muito intensa. Quer dizer, a morte de uma das filhas lançou numa das suas maiores crises, não é? Pronto, de sempre. Não, não há de ver com o personagem de Jean Valjean, com essa relação filial, paternal, que tem com a Cosette, de facto, recria um pouco, digamos, as relações que o próprio Vítor Hugo teve com as suas filhas, não é? Que tiveram ambas um fim relativamente trágico, não é? Pronto, digamos que, digamos, as próprias opções políticas dele, começou por ser realista, depois passou a ser adepto do Napoleão, que se sentiu muito mal na sede da restauração, quando a monarquia foi restaurada, ele se sentiu muito mal, e tudo isso surge aí, essas oscilações políticas, não é? E o modo como as personagens do livro as vivem são também, obviamente, ou têm também, obviamente, dados autobiográficos.
Uma obra maior, provavelmente mais importante escritor francês de todos os tempos, mas enfim, isto são... Apesar de também nos ter dado Nossa Senhora de Paris, há aqui um pequeno texto que ele põe em epígrafe a manifestar essa intemporalidade e essa alma, para além de toda a força literária, também esta sede de justiça. Enquanto existir em consequência das leis e dos costumes uma condenação social que cria infernos artificiais em plena civilização, juntando ao destino, que é divino em si mesmo, o fatalismo humano, enquanto não forem resolvidos os três problemas do século, como a degradação do homem na sua condição proletária, a decadência da mulher pela fome, a atrofia da criança pelas trevas, enquanto em certas regiões continuar a asfixia social, ou, por outras palavras, e de um ponto de vista mais vasto, enquanto houver no mundo ignorância e miséria, não serão de todos inúteis livros como este. Assina em Hauteville House, 1 de janeiro de 1862.
Mas ele dizia que, pronto, considerava concluída a sua obra com Os Miseráveis.
Com Os Miseráveis.
Né? Ele ainda viveu mais 20 anos.
Morreu em 1885.
Anos, portanto, ainda viveu mais 20 anos, de certo modo, a pintar, a escrever poesia, sim. Mas pronto, considerou que estava
o seu
concluído o
essencial aqui
da sua obra. O seu legado estava entregue, não é?
E agora, aqui o temos numa nova edição, na Relógio d'Água. E tem a tradução de Júlia Ferreira e José Cláudio, um monumento. Os Miseráveis, de Vítor Hugo, obra que nos foi apresentada pelo editor Francisco Val.
Última edição.